Eu quero saudar a todos com muita alegria e muita paz. Estamos ainda chegando, né? A gente, quando chega, ainda demora um pouquinho para chegar. Mas é aquela questão da diferença de fuso horário e tanta coisa. Mas quero abraçá-los em nome de Jesus e dar o abraço também do Kleber, da Lilian, de lá, e outros irmãos da igreja também, que visitamos todos muito bem, abençoando todos vocês com muita alegria. E a gente foi acompanhando o que Deus estava fazendo aqui nesses dias. Eu estou feliz por chegar bem no meio dos 12 cestos cheios, né? Os cestos já começaram a ficar cheios. Para aqueles que vieram apenas hoje, você vai notar que há lugares aqui para você colocar seu pedido de oração, para você colocar em busca do milagre dentro do cesto. Essa jornada é mais uma. Deverá durar pelo menos 12 vezes, né? 12 anos. E eu nem me lembro onde nós estamos agora, mas eu sei que nós estamos indo. Sexto já? Sexto ano. E sempre com 12 dias especiais. E a ideia primeira veio quando nós começamos naquela primeira vez, que Jesus trouxe multiplicação. E é tão bom quando eu volto sempre no domingo para falar, para lembrar lá onde começou, para trazer uma história para vocês. Jesus multiplica a tal ponto que sobram 12 cestos cheios. Um dos discípulos que fala sobre isto é João. Então, João, 12 cestos cheios, começou com ele junto, fazendo parte junto. Então, o primeiro cesto cheio da campanha que houve foi com Jesus mesmo, e João estava ali. E é interessante que nessa jornada os discípulos estavam ali. Então, a experiência dos 12 cestos cheios, quem teve a primeira experiência dos 12 cestos cheios foram os 12. E foram os 12 que estiveram no primeiro encontro daquele que gerou os 12 cestos cheios. E hoje nós estamos invocando nesta jornada dos cestos cheios os 12 para falar dele, que faz a diferença e enche os cestos cheios. E ele faz com que eu e você sejamos convocados para esta experiência. Interessante, 12 cestos cheios significa que Deus deu muito mais do que eles precisavam. 12 cestos cheios foram o que sobrou, porque eles já tinham em abundância. Então a ideia de 12 cestos cheios para mim e para você tem que soar o seguinte: não é o que Deus vai fazer, é o que sobrou do que ele fez. Eu estou vendo aqui essa campanha, nós temos que chegar no final do ano e dizer, mas fizemos tudo, ainda sobrou? Sim, 12 cestos cheios. E o projeto nasce bem no meio dos 12 cestos cheios. Para dizer o seguinte, faz parte. Então é um ano para eu e você recebermos bênçãos sem limites. E isso é feito no começo do ano para que todos nós possamos dizer, Senhor, aqui está o que eu quero, o que eu preciso para colocar no altar. Aqui está, eu vou entregar 5 pães e 2 peixes. Essa é a minha parte. E a parte de Deus, 12 cestos cheios. Então, venha hoje, e ao você colocar seus pedidos, eu sei que você tem pedidos na área familiar, na área de saúde, na área profissional, você tem que ousar crer que o Cristo que estava ali gerando 12 cestos cheios é o mesmo que está presente aqui nesta noite, pelo Espírito Santo. E você faz parte desta história. Então venha em nome de Jesus. Não tenha medo de colocar os seus pedidos em oração. E que nós estejamos orando todos os dias por estes pedidos. Que seja uma meta e um alvo de oração permanente. Porque 12 cestos cheios é a meta desse projeto. Este é o projeto de Deus para a igreja nesta hora e neste ano. E lindo que os 12 discípulos estão sendo chamados. E hoje coube-me a falar algo deste homem chamado João. Muito difícil definir, quando me perguntaram qual é a ênfase de João. Gente, a ênfase de João é o seguinte: ele é conhecido como discípulo do amor. A maior mensagem dele é que é luz, Cristo é luz. Por isso já nasceu tantos projetos, né? Sal e luz, amor e luz. Ele é o discípulo da verdade. Então, se eu falasse verdade, falaria tudo que João falou. Se eu falasse luz, falaria tudo que Jesus, que João falou. Se eu falasse em amor, falaria tudo o que significaria o que João falou. Mas eu diria mais: João diria para mim e para você o seguinte: Jesus Cristo é tudo. Tudo é Jesus. Jesus Cristo é a marca permanente de todo o projeto de Deus. Interessante que João vai dar a ênfase, quando ele escreve o livro de João, ele vai dar a ênfase de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. João é aquele que tem coragem de mostrar que no cesto dele é onde está o incomensurável. Está a grandeza infinita de Jesus Cristo. Está o infinito projeto de Deus para mim e para você em Jesus Cristo. É João que vai falar, gente, de coisas tão tremendas e tão profundas. João difere dos outros evangelistas. Os outros são chamados de sinóticos, porque eles têm uma sincronia, uma sinfonia. Mas João, ele sai para uma outra vertente, mostra a gloriosa realidade de que Jesus Cristo é Deus. E encontrar com Jesus Cristo é encontrar a glória de Deus. Por isso, eu tenho tanta riqueza para mexer dentro desse cesto, que eu fiquei pensando: o que que tem dentro desse cesto? A minha pergunta para você é o seguinte: já que são 12 cestos, eu vou pegar um cesto. O que é que tem dentro desse cesto? Quando olho para João, a minha pergunta é: o que é que tem dentro desse cesto? Cada um tem muita coisa, mas João é realmente excepcional. Eu gosto dessa história do cesto, eu vou dizer para você, eu serei bem pastoral aqui agora, mas refletindo algo. Você lembra um dia, o apóstolo Paulo desceu na cidade de Damasco dentro de um cesto. E alguém poderia perguntar o seguinte: o que é que está dentro desse cesto? E alguém diria assim: dentro desse cesto está Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, convertido recentemente e agora mirado de morte. E eu diria: não, dentro desse cesto está muito mais do que isso. Dentro daquele cesto estava a carta aos Romanos, 1 e 2 Coríntios, 1 e 2 Timóteo, Efésios, Colossenses. Sabe o que estava dentro daquele cesto? A metade do Novo Testamento. Por isso, quando eu olho para um cesto, uns 12 cestos cheios, eu quero olhar para esse cesto que eu vou chamar de João e dizer o que tem dentro desse cesto. Abra sua Bíblia em João. João, ele começa de alguma forma, que ele já começa a revelar a sua própria personalidade, quando ele vai dizendo, e eu vou começar, em vez do primeiro capítulo, eu quero mostrar para vocês o último versículo, como João termina. Nos dois últimos versículos, João diz assim, no versículo 24, do capítulo 21, isso é chamado de testemunho de João. E o testemunho final aqui neste evangelho mostra a dignidade e o que tem dentro desse cesto. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Ele está como que carimbando tudo o que ele escreveu. Eu quero dizer a vocês que João vai mostrar uma coisa aqui incrível. Olha, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, Creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Parece que ele faz aqui um exagero máximo. Mas a grandeza que este homem está dizendo aqui, olha, o que está dentro dele, a memória que ele tem dentro dele, esse cesto é tão pleno, é tão cheio, que o testemunho dele é para dizer o seguinte, olhando, ele pensando na época, claro, os livros da época, né? Se nós não teríamos espaço para escrever o significado da presença de Jesus Cristo, do que foi a sua vida conosco. Vocês não sabem o que foi 12 cestos cheios da vida de Cristo para mim. Ele está dizendo, é incomensurável o que Deus fez em Cristo. O que ele está dizendo para mim e para você nesta noite é o seguinte, é incomensurável o que Deus quer e tem e pode e fará na minha e na sua vida. É incomensurável, é sem limites. Então, 12 cestos cheios em João é para você quebrar todos os paradigmas. Quebrar todos os limites. João é aquele que trabalha esta realidade de um Deus profundamente ilimitado quando ele fala que Deus é amor. O que é que tem dentro desse cesto? Esse João que começa dizendo assim, no princípio era o verbo. João é o homem que escreve, gente, mais no Novo Testamento dos discípulos, que você vê aqui, ninguém escreveu mais do que ele. Estamos falando dos 12. Porque dentre eles, quem escreveu mais? Também. Mateus? Quem? Pedro? Quem? Tiago. Quem mais escreveu? João. Este jovem que quando seguiu Jesus, ele foi um daqueles discípulos amados porque ele caminhou com Jesus. Ele tinha, possivelmente, uma herança mais nobre porque ele conseguia chegar mais perto das autoridades, dos fariseus. Ele é aquele que esteve aos pés da cruz. Ele é aquele que caminhou com Jesus em todos os sentidos. Vocês sabem que Pedro, Tiago e João é aqueles que estavam mais próximos de Jesus. Mas dentro desses três mais próximos, o mais próximo era João. João é aquele que se encurvou no peito de Jesus. Aquele que tocava o coração de Jesus. Aquele que sentiu palpitar. E é ele que vai começar a escrever assim, no princípio era o verbo. Porque se Gênesis começa dizendo, no princípio criou Deus, João começa antes, ele diz, não, no princípio era o verbo. Só depois que ele vai dizer criou. Ele vai dizendo, no princípio era Cristo. E ele começa com Cristo. E quando ele termina o evangelho, ele vai dizer para mim e para você o seguinte, olha, não dá para dizer tudo. É ilimitado. Eu, nesta noite, eu quero perguntar a você o que tem dentro desse cesto. Na verdade, desse discípulo que caminhou com Jesus Cristo, esse discípulo que escreveu o Evangelho, que escreveu as cartas de João, e que escreveu o Apocalipse, que foi exilado, que se tornou pastor em Éfeso, que foi perseguido, pelo imperador romano, colocado no exílio, e quando colocado no exílio para trabalho forçado na ilha de Patmos, Deus mostra o céu para ele, mostra a eternidade, mostra a glória, dá uma filmagem do futuro de Deus, e enche João de memórias do futuro. João é aquele que vai morrer, segundo as pessoas colocam, com mais de 100 anos de idade. Calcula-se a 100 a 102 anos de idade. João, que não desiste da igreja, e a igreja está sofrendo muito. Há muitas heresias na igreja. Hoje eu estava lendo sobre João algo muito interessante. João, ele, quando estava com quase 100 anos, ele não deixava de ir à igreja. Ele era carregado. E sempre as pessoas perguntavam a ele, João, qual é a mensagem do Senhor para a igreja hoje? Ele diz, amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Eles enjoaram dele ouvir dele tudo, todo domingo isso. Ele disse, por que o senhor sempre repete a mesma coisa? Sabe o que ele respondeu? Porque o meu Senhor disse, amai-vos uns aos outros. Esse é o discípulo, gente, que conheceu a intimidade do coração de Jesus. Por isso, nesta noite, eu quero convidar vocês a entrarem nesse cesto e ver este amor de Deus, esta luz de Deus. Porque se em Gênesis está escrito, haja luz e houve luz, João escreve logo no primeiro capítulo, ele é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. É em João que você vai ler, eu sou a luz do mundo. É em João que você vai ler, eu sou o pão da vida. É em João que você vai ler, eu sou a porta. É em João que você vai ler, eu sou a luz. É em João que você vai ler a palavra, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a ressurreição e a vida. Quanta coisa dentro desse cesto. Quem quer levar esse cesto para casa? Há uma riqueza aí. E quando ele diz eu sou, ele está voltando lá em Moisés. Moisés disse eu sou. Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. João vem e diz, Jesus disse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus é o Senhor do universo. Este é um cesto, gente, com uma riqueza maravilhosa. Se eu pegar o evangelho de João e começar a olhar o que tem dentro desse cesto, porque a vida de Jesus e a vida de João estão muito interligadas ali. Por exemplo, eu quero nesta noite ser muito prático para você, porque uma coisa é eu falar só do discípulo amado, outra coisa é eu dizer o que é que esta mensagem tem para mim. Eu quero estar vivendo os milagres de Cristo a partir deste cesto. Porque se este é um cesto para mim, para você e para a igreja, vamos pegar agora e vamos ver o que está dentro deste cesto. Só para vocês terem uma ideia. Um dia ele transforma água em vinho. O que é isto? Eu quero pegar algo, um milagre aí. Ele pega algo passivo e gera algo ativo. Água em vinho. Interessante que ele pega alguma coisa para a nossa vida para dizer o seguinte, ele quer nos libertar de toda passividade. Ele quer mudar as nossas vidas. Isto é algo que eu posso pegar neste cesto hoje, nesta noite, para a minha vida, para o meu lar, para a minha existência. O que é que eu quero pegar desse cesto, irmãos? Eu quero olhar para esse cesto e ver que um dia ele curou o filho de um nobre. O que é que João está querendo mostrar para mim nesse cesto? Ele está mostrando para mim que este Cristo que tem, este Cristo que eu conheço, esse Cristo que eu movo, é o Cristo que cura aquele coração decepcionado. Isso que acontece quando ele cura aquele filho do nobre. Ele está decepcionado, coração partido. Jesus cura o seu coração partido. Jesus cura as suas perguntas sem respostas. Jesus vai ao encontro dos nossos desesperos. Este é um cesto cheio de soluções de Deus para nós. É isso que ele está mostrando. João quer mostrar que ele é um cesto que mostra a glória de Cristo que cura os nossos corações quebrados. Eu fico olhando para aquele homem incapaz no tanque de Betseda e digo, por que, João, você quer nos falar algo sobre isso? Sabe que eu tenho a resposta nesse cesto? É que ele está indo ao encontro de um homem que está há 38 anos prisioneiro e agora Jesus dá a ele esperança. Eu quero dizer a vocês que o cesto do amor de Deus é o cesto que gera em você a esperança quando você acha que as coisas não têm mais jeito. Deus sempre traz o novo jeito. Este é o cesto que gera, reativa a esperança. Ele é aquele que gera os 12 cestos cheios do milagre da alimentação, e João dá uma ênfase dizendo claramente que é isto para tanta gente. Este que é isto para tanta gente, nas mãos de Jesus, é suficiente para produzir sobra, porque ele faz muito mais do que você está precisando. Jesus ultrapassa as suas necessidades. Eu quero dizer esta noite o seguinte: Jesus ultrapassa os pedidos das suas orações. É isso que João está dizendo. Ele está dizendo: a história dos 12 cestos cheios é que Deus não está limitado pelas nossas orações, nem pelas nossas necessidades. Ele faz sobrar para que você possa ministrar a outros. Deus sempre dá a você mais do que você precisa. 12 cestos cheios. É para você nesta noite chegar diante deste mensageiro de Jesus, que é João, e dizer: João, me explique melhor isto. Desse Jesus que disse que você não vive somente de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Espere um pouco, que é isto para mim. Ele está dizendo a você e a mim o seguinte: Jesus é aquele que é o pão para você. Jesus é aquilo que você precisa. 12 cestos cheios significa que nossos lares neste ano precisam ser inundados da multiplicação de Deus em todas as áreas que estejam alinhados com o amor de Deus sobre a sua vida. Você é amado de Deus. Jesus está mostrando para nós que João é o discípulo amado. O João, que está ligado de uma forma profunda com esta mensagem de um cesto de multiplicação, e ele dá uma intensidade nesse texto muito maior do que os outros discípulos. Ele dá uma ênfase, gente, uma ênfase que me impressiona totalmente, que é tão forte que ele nos coloca ali junto. Esta noite eu estou dizendo para vocês que João está dizendo que a palavra de Cristo é uma palavra que você precisa ter como cesto cheio que vai planificar a sua vida, a sua história em 2017. Você pode agarrar isso. É um cesto para você. O cesto chega na sua mão agora. Multiplicação. Sabe o que tem dentro desse cesto? Dentro desse cesto tem aquele que acalma a tempestade. Sabe por quê? Porque ele tira o medo. O medo está ali. E ele diz: sou eu, não tenham medo. João 6:20. Ele está dizendo para nós: dentro desse cesto tem aquela bênção de libertar você do medo. Sabe, a maior desgraça do mundo é o medo. O medo está assolando as nações. As tempestades estão aí, de todos os lados, políticos, econômicos, sociais, psicológicos, todas as áreas. Jesus diz: não temais. Não temais, sou eu. João está dizendo para mim e para você que nós podemos vencer este inimigo do coração humano, da mente humana, que é o medo. Nesse cesto, eu quero dizer a você que está a cura do cego. Sabe por que eu quero dizer isto? Porque aqui há aquele que recupera a vista dos cegos. Eu fico pensando quantos de nós precisamos de visão. O amor de Deus nos dá visão. O amor de Deus quer nos fazer ver as coisas. João é esse discípulo do amor conectado com Deus de tal forma que quando a igreja está perseguida, Deus leva ele a Pátimos, e quando ele volta daquela experiência, ele traz o Apocalipse. E ao trazer o Apocalipse, ele traz a visão de Deus do futuro. Aquilo é alguma coisa para vencer e exorcizar o medo, o desespero, a angústia, o coração partido. Ele faz com que eles vejam toda a realidade do momento presente do mundo sob a ótica da glória da Nova Jerusalém. Sabe o que João está trazendo? Visão. Está trazendo uma nova visão. uma nova visão. E é João que vai escrever de Jesus essa palavra: compre de mim colírio para ungir os teus olhos, para que vejas. Dentro desse cesto tem visão. Eu quero dizer a você que você precisa, e eu preciso, de visão de Deus, visão espiritual, visão para a igreja, visão para a família, visão para sermos o que temos que ser nesse tempo onde estamos vivendo e no tempo que nos resta. João é aquele que nos mostra que o amor de Deus é o amor que gera luz, que gera visão espiritual. O que é que tem dentro desse cesto? É um cesto cheio de visão, é um cheio de vitória contra o medo, cheio de cura de crise econômica, cheio de uma reativação de esperança, cheio de cura do coração quebrado, cheio de toda passividade para trazer festividade na vida. E eu diria ainda mais, ele é ressurreição e vida. Sabe por quê? Porque ele é aquele que traz paz diante da morte. Jesus, é em João que ele vai dar essa ênfase tão forte: eu sou a ressurreição e a vida. João é este cesto. Gente, o maior temor do ser humano é a morte. E a única paz contra a morte é Cristo. Jesus Cristo é tudo. Pastor, o que tem dentro desse cesto? Eu diria para você, dentro desse cesto, tenho todo de Deus. Tenho todo de Cristo. Tenho todo da plenitude de Deus. Jesus, João vai dizer assim: ninguém jamais viu a Deus, mas Jesus revelou Deus. Sabe o que João quer dizer para mim e para você? Ele é o grande eu sou. Viver nos 12 cestos cheios é viver diante do grande eu sou. Viver no grande cesto cheio é viver dentro do grande eu sou. Por isso João fala de novo nascimento. É preciso nascer em Deus, nascer em Cristo, nascer nele. É necessário ser uma nova criatura. Este é o cesto tremendo da novidade de vida. Por isso, quando você lê João, você vai encontrar o seguinte: ele vai dizer, eu sou, sim, eu sou o pão da vida. Se alimente de Cristo. O que tem dentro desse cesto? Muito pão. O que tem nesse cesto? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem é este cesto? Esse cesto diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Quem é esse cesto? Esse cesto, ele, dentro desse cesto tem Jesus dizendo: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele é o cesto onde diz: eu sou a ressurreição e a vida. Dentro desse cesto que ele está mostrando para nós, ele está dizendo mais ainda, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ele diz: eu sou a videira verdadeira, sem mim nada podeis fazer. Você já notou, tem 7 eu sou, que é a plenitude, tudo dentro do cesto. Pega esse cesto do eu sou. Pega esse cesto de tudo que Deus faz. Olha para a vida deste homem, que viveu mais de 100 anos, caminhando com Cristo. O mais jovem a caminhar com Cristo. Seguiu Jesus, andou com Jesus, viveu com Jesus. Uma vida que glorificou a Jesus Cristo. Esse é um exemplo para mim e para você, de uma vida que vale a pena. Eu diria a você que João me ensina algo tremendo. João me ensina que viver a vida cristã é viver em Cristo, é viver sob esta luz, sob este amor, é ser abraçado pelo amor de Deus, é saber que não apenas João é o discípulo amado, mas eu sou o filho amado, você é um filho amado, nós somos discípulos amados do Pai. Esse cesto é para mim e para você. João é nosso irmão. Nosso irmão que ouve Jesus e traz a mensagem, e depois dessa mensagem ele vai discipular alguns que vão marcar o primeiro, o segundo e o terceiro século. E aí é uma outra história ler tudo isto, o impacto da vida de João em todos eles. João, eu sei que alguns de vocês aqui se identificam, cada um com um discípulo. Mas João é um que valeria a pena a gente se identificar. Sabe por quê? Sabe o que mais me chama a atenção em João? A palavra intimidade. Intimidade com Deus. Intimidade com Jesus. Nesta noite eu quero que você olhe para você mesmo e faça da sua vida uma vida de adoração diante deste cesto, desta vida que foi um testemunho vivo de Cristo. Viveu por Cristo, morreu por Cristo, deu a sua vida por Cristo e chegou a uma conclusão tremenda: Jesus Cristo é o eu sou, da totalidade do projeto de Deus. Jesus Cristo é o incomensurável. Se eu tivesse que escrever, não haveria no mundo agora livro suficiente para falar tudo sobre ele, se fôssemos dizer os detalhes de quem foi realmente Jesus Cristo. Sabe o que dá a impressão em João? Que todos os seus poros, seus DNAs, todo o seu, cada molécula dele estava impregnado de Cristo, 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 Cristo. Um dia você vai encontrar os 12 discípulos e você vai encontrar João. Jesus Cristo é tudo. Esse dia eu estava ouvindo lá na Inglaterra uma frase e eu fiquei pensando, eu vou acrescentar isso, tudo. Moisés disse, tudo é obediência. Só judeus falando, que as mensagens judaicas, tudo é obediência. Salomão disse, tudo é vaidade. Jesus disse, tudo é amor. Karl Marx disse, tudo é dinheiro. Freud disse, tudo é sexo. Albert Einstein disse, tudo é relativo. Eu quero acrescentar João, tudo é Jesus Cristo. Feche os seus olhos. Todo-Poderoso Deus, toca teu povo com teu Espírito nesta noite, porque Jesus Cristo é tudo. Conhecer a Jesus é tudo. Na autoridade do nome de Cristo, esta é a noite que nós podemos pegar mais um cesto cheio. Não conseguimos levar para casa de tão cheio que ele está. Se nossa família inteira quisesse pegar esse cesto, nós não conseguiríamos pegar tudo. É incomensurável. Como foi que o Senhor foi capaz de colocar nesse cesto tanta coisa, Senhor? Incomensurável amor, amor, amor. Pai, eu não entendo o que João quis dizer, ele disse de tal maneira, porque ele diz é incomensurável. Obrigado pela mensagem do discípulo do amor, do discípulo que traz esse amor que é luz, que é verdade e que tem uma palavra só: Jesus, o Cristo de Deus Pai, o Verbo que se fez carne, aquele que diz, eis que venho sem demora. João, que mostra o princípio do princípio, e é o discípulo que vai escrever o fim do fim, e dizendo que a última palavra é o ômega, que é Cristo. O Senhor que estava no coração deste homem, ele consegue colocar o universo na palma das mãos. Que coisa, Senhor, é esta palavra? Em nome de Jesus, eu quero pedir que esta igreja seja cheia do Espírito Santo nesta noite. Mais uma vez, e ligue todos os pontos de 12 cestos cheios deste ano, que se ligue a todos os que já aconteceram e todos os que acontecerão para completar um projeto, de um sonho, de uma visão de Deus para a igreja. no nome de Jesus, Pai. Toca teu povo com teu poder e com teu Espírito. Jesus Cristo é tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Quem pode crer comigo e receber, diga. Amém. Vamos ficar em pé. Eu não sei se vocês têm um pedido para colocar ali. Eu já coloquei alguns. Mas se você tem, eu gostaria que você colocasse. Eu não sei, João, nós podíamos daí orar? Tem feito isso? Todo mundo orar em favor desses pedidos? E você colocar... a pedidos de pessoas enfermas. Eu vou passar para o pastor João neste momento, mas eu creio que a igreja tem uma unção profética para orar, e os 12 cestos cheios, irmãos, não é apenas um ritual anual, é uma revolução de Deus, no trono de Deus. E João disse que as nossas orações, João disse isso, não o pastor João, o João apóstolo, sabe o que ele disse? Que as nossas orações estão num cálice diante do trono. Todas elas. As suas estão lá. Diante do trono. Quem gostaria de encher mais esse cálice lá? Esses 12 dias aqui são dias especiais para você montar muita oração no cálice. Diante do trono. Tem uma que você coloca ali, certo? Mas tem algum anjo que pega ali e coloca lá. Minhas orações estão ali, em nome de Jesus, e Deus vai ouvi-las. Dona Janisa está no hospital. Há pessoas que estão enfermas, pessoas, membros da igreja. Fiquei sabendo de algumas pessoas também... foram membros da igreja que estão também enfermas. Você estende a sua mão comigo. Poderoso Deus, aqui há pedidos de oração. E foi este apóstolo que nós lemos, que um dia colocou para nós uma palavra, que as nossas orações estão diante do trono, num cálice de oração que se derrama diante do trono. Isto mostra que o Senhor ouve todas as orações, e todas as orações são um ato de louvor e de glorificação ao teu nome. Tu és o Deus dos milagres. Pai, é incomensurável isto, e nós colocamos agora estas vidas e famílias no teu altar. Como igreja, estendemos as mãos, porque a tua palavra diz que muito pode a súplica dos justos. Por isso, Pai, o Senhor, por causa de Cristo, determina saúde e vitória e libertação nestas vidas. Em nome de Jesus Cristo, oramos. Quem crê diz, amém.